Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você, segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Vamos à edição de número 865 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Raquel Cacitas e Heloísa Gonçalves. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Céu claro em Londrina, o sol predomina durante todo o dia. O tempo também continua firme à noite, de acordo com o CIMEPAR. Temperatura mínima registrada hoje foi de 17, a máxima pode chegar aos 31 graus. Vamos aos destaques de hoje. Ato contra o feminicídio e em memória de Júlia e Daniel será realizado depois de amanhã na Praça do Seca, no campus da UEL. Caminhada vai terminar no restaurante universitário, onde estão programadas falas de estudantes, da reitora e de representantes das comissões de prevenção à violência da universidade. Crimes completam 10 dias hoje e rede de apoio da sobrevivente que fazia artes cênicas na universidade promove campanha para custear despesas e devolver o imóvel. Vestibular 2024 da UEL. Inscrições terminam amanhã. Universidade oferta 52 cursos de graduação entre turnos e habilitações. Conheça hoje o teor programático do curso de nutrição. Londrina deve ter um final de ano economicamente promissor, com elevação do número de oportunidades de criação de emprego e renda. Saiba o porquê na coluna Economia para Todos, com Marcos Rambalducci. A luta contra a gordofobia é o tema da coluna Conversa de Cozinha. Valéria Mortara lembra que é proibido julgar. Premiado no Festival de Berlim, Disco Boy, Choque Entre Mundos, está em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde e hoje todos pagam meia.
A UEL e você.
Ato contra o feminicídio e em memória de Júlia e Daniel será realizado depois de amanhã na Praça do Seca, campus da UEL. Caminhada está programada para quarta-feira de manhã e vai terminar no restaurante universitário, onde estão programadas falas de estudantes, da reitora, também de representantes das comissões de prevenção à violência da universidade. Regis Moreira, professor no curso de jornalismo da UEL, é integrante da Juntes, Comissão de Prevenção à Violência do SECA, Centro de Educação, Comunicação e Artes.
O ato contra o feminicídio e a memória de Júlia e Daniel, que vai acontecer quarta-feira, esta quarta, dia 13, na UEL. É uma iniciativa da Juntes, da comissão do CLCH, também das direções de centro, do centro CLCH, né, das Ciências Humanas e Letras, e do SECA, Centro de Educação, Comunicações e Artes. Com apoio do SEBEC, apoio de toda a comunidade acadêmica e de estudantes do CA de Ciências Sociais.
Regis explica que a proposta é o luto na luta. Primeiro a concentração e produção de cartazes, em seguida a passeata até o RU, manifestações no local e entrega de cartas à reitoria da universidade.
Nós vamos nos reunir às 9 horas na Praça do Seca para a elaboração de cartazes, faixas, manifestos. Então, quem pudesse juntar, quisesse manifestar, na quarta às 9 horas, às 10 nós saímos em passeata até o RU. No RU haverá fala, de estudantes, das diretorias dos centros, para que a gente possa se manifestar contra essa barbárie, né? Contra essa violência que sofreram a Júlia, o Daniel e também outra estudante do SECA. Então, é um momento importante para que a gente esteja junto, fazendo esse luto, e mais do que fazendo luto, que a gente esteja na luta por uma sociedade sem misoginia, sem machismo, né, sem esses crimes bárbaros de feminicídio, contra a mulher, violências de gênero, de forma em geral. O evento está acontecendo na UEL, mas não é restrita a participação somente da comunidade acadêmica. Quem quiser se juntar, fica o convite. E às 11h30, então, em frente ao RU, onde nós vamos entregar ali cartas que os estudantes que quiserem escrever cartas para a reitoria relatando a violência sofrida ou, enfim, o que quiser manifestar para a reitoria, nós vamos entregar essas cartas, à reitoria da universidade na quarta-feira pela manhã.
A programação de quarta-feira também prevê ato no final da tarde.
À noite, haverá uma manifestação do CA de Ciências Sociais. Começa às 5h30 em frente ao RU. As estudantes ali reunidas vão sair em passeata até o pátio, o gramado do CLCH, ali o Centro de Ciências Sociais e Letras, onde haverá a manifestação também de estudantes, professores, das direções tanto do CLCH quanto do SECA, sobre as questões do feminicídio, contra o feminicídio, em memória da Júlia e do Daniel. O pedido é para que a gente vá com roupas escuras, de preferência preto, e à noite para que quem puder levar uma vela para sair em procissão.
Professor no curso de jornalismo da UEL Regis Moreira, integrante da Juntes, a Comissão de Prevenção à Violência do SECA, Centro de Educação, Comunicação e Artes, sobre o ato de depois de amanhã aqui no campus. É a segunda manifestação em memória de Júlia Beatriz Garbosa Silva, estudante de Ciências Sociais na UEL, e Daniel Takashi Suzuki Sugahara. A outra foi quarta-feira passada, em frente ao Ouro Verde, que percorreu parte do calçadão organizada por estudantes de artes cênicas da universidade. Os crimes completam 10 dias hoje, e a rede de apoio da sobrevivente, estudante de artes cênicas na universidade, promove uma campanha para custear despesas e devolver o imóvel. A vaquinha pretende arrecadar recursos para a limpeza da casa, quebra do contrato e outras despesas burocráticas. A chave Pix é sobreviventedefeminicidio@hotmail.com. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Vestibular da UEL.
O prazo para se inscrever no vestibular 2024 da UEL termina nesta terça-feira, 12 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 176 e o pagamento poderá ser feito até 13 de setembro. A primeira fase será realizada no dia 29 de outubro e a segunda fase nos dias 26, 27 e 28 de novembro. E para auxiliar com informações que podem contribuir na tomada de decisão dos vestibulandos, temos a série Quem Estamos Formando, onde os coordenadores de colegiado falam sobre teor programático e oportunidades no mercado de trabalho. Confira o teor do curso de nutrição.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Nutrição em Destaque hoje. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de nutrição foi criado em novembro de 2018 e implantado em março de 2020, sendo uma das graduações mais recentes da universidade. São 4 anos de duração e o turno é integral. São ofertadas, no total, 40 vagas no ingresso, sendo 35 pelo vestibular e 5 pelo SISU, através da nota do Enem. A professora Clízia Mária Carreira, coordenadora de colegiado, conta sobre a criação do curso.
Ah, então, esse curso de nutrição, ele é esperado, desejado nesta universidade há 20 anos, né? Então, quando eu chego aqui em 2007, um grupo de professores lá do CCS, doutor Isaías, doutora Jane Dish, são médicos e também formados e doutorados na área de nutrição, eles me convidam para... juntos construímos esse projeto, né, de criação de do curso de nutrição, porque nós, enquanto instituição, entendemos que não tem como uma universidade do tamanho do porte da UEL não ter um curso como de nutrição, né? Porque nutrição é a profissão do presente e do futuro, nós não temos dúvidas disso, né? Ela é essencial, ela é primordial, e a gente tem visto que agora, nessa época, né, caminhando aí para um pós-pandemia, quanto vai ser importante esse profissional, né, estar atuando aí na saúde pública, nas políticas públicas, na questão social. Então, a universidade já tinha esse apelo, ou seja, essa vontade, né, política e também acadêmica de ter esse curso. E aí, eu chegando, me juntei a este grupo e começamos a trabalhar, e começamos a produzir, estudar e abarcar esse projeto pedagógico, tramitar nessa universidade inteira. Eu fui todos os cantos da UEL para buscar parceiros, em todos os lugares as portas estavam abertas para mim. Todo mundo queria esse curso de nutrição, eu quero dar aula nesse curso, ah, eu quero ver esse curso, eu quero ver esses formandos, né? A UEL merece, Londrina merece, enfim, porque nós não temos um curso de nutrição gratuito, né, tão próximo. O que mais próximo que nós temos é Guarapuava e Curitiba. Então, nós entendemos essa necessidade local e a comunidade também nos apoiou, né, a parte política também nos apoiou, e hoje nós conseguimos realizar esse sonho de 20 anos, né, de ter esse curso, mas que é um sonho que já era da UEL. E eu cheguei aqui e abracei esse curso junto, né?
Matriz curricular.
Então, o curso, ele está dividido, primeira e segunda série, nós temos as disciplinas mais gerais, né? Então, eles têm disciplinas relacionadas às questões biológicas, como anatomia, biologia, né? Genética, essa parte mais biológica, e também microbiologia e bioquímica, né? Então, toda essa parte para eles conhecerem como é que funcionam os micro-organismos, como é que funciona o nosso corpo, né? A fisiologia, enfim. Então, a primeira e segunda série está mais focada nessa questão mesmo fisiológica, biológica, um pouco de química, tá? E aí a terceira e a quarta série, elas são profissionalizantes. Então, a gente começa a trazer esses conceitos mais do básico, do biológico, né? Dos alimentos, da microbiologia. A gente começa, então, a aplicar, né? Então, na terceira série, ela é mais aplicada. Então, na terceira série, eles vão ter conteúdos relacionados com a nutrição hospitalar, com dietas hospitalares, banco de leite. Eles vão ter conteúdos relacionados com técnica dietética, então um laboratório, né, de técnica dietética, onde eles vão aprender a manipular os alimentos, desenvolver receitas, organizar todo um cardápio, quanto que eu tenho que comprar de alimento para poder preparar 5 quilos de arroz, né? Então, são bem específicas mesmo. E a quarta série, ela é basicamente os estágios obrigatórios, né? Então, nós temos 3 grandes áreas, nós teremos 5 estágios obrigatórios, que eles vão rodiziar, e também as disciplinas optativas de diferentes áreas que eles vão poder optar por se aperfeiçoar, né? Uma nutrição comportamental, uma disciplina de análise sensorial. Então, nós temos algumas gastronomia, né? Então, algumas disciplinas a serem ofertadas na quarta série, conforme o interesse, né, da área que o aluno quiser seguir.
Campos de atuação.
Em Então, a nutrição é uma ciência, né, não muito antiga, uma ciência relativamente nova, e nós temos muitas áreas de atuação desse profissional. Então, para vocês terem uma ideia, se nós formos, não tem como eu descrever todas elas, porque nós temos quase 40 áreas diferentes, né? Mas as áreas mais conhecidas e as que nós temos maior procura desses profissionais ao se formar é a área de nutrição clínica, que aí envolve ambulatórios, UBSs, hospitais, clínicas, consultórios. Então, só na nutrição clínica a gente já tem uma quantidade, né, significativa de atuações. Nós temos também a área de nutrição social, essa área mais de saúde pública, né, de alimentação do escolar, essa parte de alimentação das instituições para idosos. Então, a gente tem essa área mais que a gente chama da nutrição social e pública, né? Nós temos também uma área grande dentro da alimentação coletiva. Então, todos esses grandes restaurantes que servem mais de 100, 200 refeições por dia, precisa ter um nutricionista, um responsável técnico, né? Então, para vocês terem uma ideia, aqui no nosso RU, eles oferecem em torno de 2 mil refeições por dia e nós temos duas nutricionistas que trabalham lá, né, efetivamente há muitos anos, porque é esse profissional que é o responsável por toda a organização daquele serviço, o cardápio, o preparo dos alimentos, a compra dos produtos. Então, é uma grande área também que abarca muitos profissionais, né, que nós vamos colocar no mercado. E outras áreas, nutrição esportiva, nós temos hoje uma procura muito grande para áreas mais específicas, como a nutrição materno-infantil, além da nutrição esportiva. Nós temos nutricionistas hoje em diversos setores, né, esparramados aí pelo nosso Brasil. Tem na aeronáutica, tem na marinha, tem no exército, né, temos nutricionistas, Circo de Solé. Então, assim, é uma área muito ampla.
Diferencial do curso de nutrição da UEL.
É um curso bastante completo. Nós temos um grupo de docentes muito seleto, né? Nós temos os melhores doutores de cada área participando desse curso, os melhores laboratórios de pesquisa, de ensino, né? Então, eu acredito que esse diferencial na qualidade dessa formação, né, na estrutura foi pensado para este currículo e também o esforço, né, institucional para garantir a estrutura física, para garantir a contratação desses profissionais, para que esse curso realmente se fortaleça, eu acredito que vai ser o grande diferencial, né? Nossa cidade e nossa região aqui, eu acho que merece e eu acho que precisa desse profissional bem qualificado, e nós queremos entregar para esse mercado de trabalho um profissional diferenciado, né? Um profissional que esteja bastante habilitado para desenvolver, né, a parte técnica da profissão em qualquer área de atuação que ele escolher, e sempre pensando que esse profissional poderá continuar tendo o apoio da instituição, né? O apoio do corpo docente, ele poderá continuar inclusive sendo nossos residentes no futuro, né? Nossos futuros pesquisadores, mestrandos e doutorandos. Então, assim, a universidade, o curso, né, ele não termina ali na quarta série, né? Então, a gente coloca ele no mercado de trabalho, mas as nossas portas sempre estarão abertas. Então, eu acho que isso também é um diferencial da nossa instituição, de maneira geral, né? Poder ainda abarcar e agregar neste profissional mais conhecimento por meio das nossas especializações, né, e pós-graduação.
Professora Clízia Mara Carreira, coordenadora de colegiado do curso de nutrição da UEL.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão e orientação, Eliette Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
As inscrições para o vestibular 2024 terminam, então, nesta terça-feira, dia 12 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 176,00 e o pagamento poderá ser feito até o dia 13 de setembro. E você pode ter acesso à série completa Quem Estamos Formando, com informações sobre todos os cursos de graduação da universidade, no site da UEL FM, www.radio.uel.br. Basta procurar por Quem Estamos Formando.
Vestibular da UEL.
Estão abertas até esta terça, 12 de setembro, as inscrições para o processo unificado de seleção socioeconômica para o ano letivo de 2023 da UEL. O processo unificado abrange os seguintes programas vinculados ao Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC: Bolsa Permanência, Moradia Estudantil, Subsídio para o Restaurante Universitário e Empréstimo Instrumental Odontológico. Podem se inscrever estudantes de graduação e pós-graduação da universidade. Os critérios de seleção têm como base a condição socioeconômica do aluno. A diretora do SEBEC, professora Ângela de Souza Lima, reforça que o objetivo dos benefícios é diminuir as desigualdades sociais e contribuir para a permanência e a diplomação dos estudantes. A entrevista é da TV UEL.
Então tem a parte que diz respeito à saúde, à proteção social, a situação social, a questão da renda, a endereço, moradia. Então, várias dimensões das desigualdades, sejam elas raciais, sexuais e de gênero, geracionais, territoriais, elas são abarcadas nesse IVS, que é o Índice de Vulnerabilidade Social.
De acordo com o edital número 19 de 2023, para moradia estudantil estão sendo ofertadas 74 vagas. Para participar, o critério é que a renda per capita mensal familiar do estudante seja de, no máximo, R$ 2.640, o equivalente a 2 salários mínimos. Já para a Bolsa Permanência, a renda per capita mensal familiar máxima deve ser de R$ 1.980. Neste caso da Bolsa Permanência, o programa oferece auxílio financeiro de R$ 300 para estudantes em situação de vulnerabilidade social. Estão previstas 100 bolsas. No caso do programa de subsídio para o restaurante universitário, são ofertadas mensalmente 4.500 refeições e o critério para o estudante participar da seleção é que ele tenha renda per capita mensal familiar de até R$ 1.320, o equivalente a 1 salário mínimo. E para os estudantes do curso de odontologia, o programa de empréstimo de instrumentais odontológicos disponibiliza kits de instrumentos para uso em práticas acadêmicas. O empréstimo vale até o final do ano letivo vigente. Após esse prazo, o estudante deve devolver o material ou concorrer a um novo empréstimo. As inscrições, portanto, para o processo unificado de seleção socioeconômica podem ser feitas até 12 de setembro pelo site do SEBEC, www.uel.br/sebec. Com apoio de informações da TV UEL e do portal da UEL, Operobal, Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. O tema da coluna de hoje é a inadimplência, que apresenta índices muito elevados, seja no Brasil, seja aqui na nossa cidade. Mas há sinais de melhora e vale a pena a gente abordar esse assunto. O índice de inadimplência é uma métrica financeira que indica a proporção das dívidas que não foram pagas em relação ao total de vendas feitas ou do crédito concedido pelas empresas. Quanto mais elevado for esse indicador, pior estará a situação em relação à inadimplência. E isso tem implicações em toda a cadeia produtiva, mas é muito aflitivo, especialmente para quem está devendo. Agora veja, a Confederação Nacional do Comércio realiza mensalmente a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a chamada PEIC, por um meio amostral, coletando os dados em todas as capitais e no Distrito Federal. E a pesquisa feita no mês de agosto revelou que no Paraná, mais de 18% das famílias têm conta em atraso, sendo que esse percentual é maior para aquelas famílias com renda de até 10 salários mínimos, praticamente 20% contra 12% para rendas superiores a 10 salários mínimos. E no Brasil como um todo, a situação é ainda um pouco mais grave, com 30% das famílias com dívidas em atraso, sendo que nas famílias de menor renda, o atraso atinge 33,4% delas, enquanto famílias com renda superior a 10 salários mínimos, o percentual é de 14,5%. E um outro indicador, chamado Mapa de Inadimplência do Serasa, apontou que em julho eram 71,4 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil, com uma dívida média de R$ 4.920, sendo o cartão de crédito prevalente nessas dívidas. Praticamente 30% das pessoas que deviam ou estavam com contas em atraso deviam no cartão de crédito, seguido de contas básicas como água e luz, com 24%, e dívidas junto ao setor bancário, que representaram outros 15%. No Brasil, se comparado a janeiro, o número de inadimplentes subiu em 1,4 milhão de pessoas. E o valor médio das dívidas também sofreu alta de quase 7%, fazendo então que o total das dívidas saísse de 323 bilhões para 352 bilhões de reais. Agora uma informação interessante e positiva. O Sistema de Proteção ao Crédito da Associação Comercial Industrial de Londrina mensalmente faz análise do comportamento do consumidor varejista. Aliás, sou eu mesmo que faço essa análise e utilizo dois indicadores. O primeiro, consumidores que são incluídos na restrição ao crédito, os chamados negativados, e o outro indicador, que são os consumidores que recuperaram acesso ao crédito, sempre comparando com o mesmo período do ano anterior. Agora, observe essa informação. De janeiro a agosto, o percentual de consumidores que entraram no cadastro de inadimplentes foi 1,4% maior que no mesmo período do ano passado. No entanto, a quantidade de consumidores que limparam o nome foi bem maior e aumentou em 6% na mesma base de comparação. E essa foi a primeira vez desde 2017 que a base de consumidores com potencial de tomar crédito subiu, com saintes do sistema sendo maiores que o número de entrantes, somando então mais 1.055 consumidores com o nome limpo, na comparação com a base de janeiro. E por que é importante a gente estar falando disso hoje? Porque caso tal recuperação venha se consolidar nos próximos meses, Londrina vai ter um final de ano muito mais positivo e vai abrir mais oportunidades para criação de emprego e de renda. Portanto, se você tem comércio, esteja preparado para uma possível necessidade de reavaliar seus estoques. E se você está procurando uma oportunidade de trabalho, a hora é agora. Então, seja você empresário ou trabalhador, fica atento para essas oportunidades. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá! Hoje eu não estou na minha cozinha. Dá para perceber o som diferente? Nem mesmo estou na minha casa. Eu estou alguns dias, e por mais alguns dias, curtindo e ajudando no cuidado do meu segundo neto, que nasceu há poucos dias. Não tive cabeça para preparar a coluna da semana. Nesses dias, eu tenho tido só coração. E eu acho que isso é escolha de prioridades. Essas escolhas que fazemos todos os dias. Eu escolho o cuidado. E muitas vezes, se cuidar é ter a alegria de cuidar de outros, né? Mesmo largando um pouco algumas responsabilidades. Mas me lembraram que ontem, dia 10, foi o dia de luta contra a gordofobia. Não sem motivo, em pleno Setembro Amarelo. A obesidade é uma doença. Ninguém é culpado por ter nenhuma doença. Nenhum doente é tão hostilizado pela sua condição quanto um obeso. Estudos mostram que o tempo de atendimento em serviços médicos de pessoas gordas é significativamente menor que do resto dos pacientes. Até porque a maioria deles vai escutar assim: é só, essa palavra horrorosa, só emagrecer que tudo se resolve. Pessoas gordas têm uma forte tendência a distúrbios mentais, como depressão, transtornos alimentares, transtornos de ansiedade. Pessoas gordas se matam por serem pessoas gordas. Semana passada, eu estava num ônibus aí em Londrina, sozinha num banco daqueles para dois, e uma mulher gorda entra pela porta de trás, porque ela não passaria na roleta, e fica em pé, sem nenhum movimento para ocupar aquele espaço, realmente pequeno para ela, mas disponível. Chamei, quer sentar? A resposta, não cabemos nós duas, obrigada. Se você entrar primeiro, certamente sobra um espaço para mim, mesmo que bem juntinho. E fomos, as duas. Ela, eu espero que com o coração um tiquinho mais quente, só por ser acolhida. E eu pensando no absurdo de um mundo que não tem portas, roletas, não tem espaço para as pessoas gordas lutarem para serem felizes e fazerem um entorno melhor. Que afinal, me parece ser o motivo de estarmos todos nesse mundão. Gordos, magros, eu, você, meus netos, para quem eu sonho por um mundo mais justo e amoroso. A receita de hoje é simples, não julgue. Não conhecemos a história lá de dentro e muito menos as prioridades das pessoas, inclusive das pessoas que estão bem pertinho. Beijos e até a semana que vem. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Premiado no Festival de Berlim, Disco Boy, Choque entre Mundos está em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. Hoje todos pagam meia.
Ici, chacun a sa chance. Bienvenue à la Légion étrangère.
Vous venez d'où?
Belarus, Fernovna.
Vous êtes des proches? Quelqu'un a alerté en cas de souci?
Non.
Êtes-vous prêt à prendre des risques?
Depois de uma dolorosa viagem pela Europa, Alexei chega a Paris para se juntar à Legião Estrangeira, ramo do serviço militar do exército francês que recruta estrangeiros. Ele é um imigrante que foge de seu país, a Bielorrússia, em busca de refúgio e sonha em morar na França. No delta do Níger, Jomo luta contra as companhias petrolíferas que ameaçam sua aldeia e a vida de sua família. Um dia, à frente de um grupo armado, ele sequestra cidadãos franceses. Um comando da Legião Estrangeira intervém, liderado por Alexei. Os destinos de Alexei e Jomo vão se fundir e continuar além das fronteiras, corpos, vida e morte. O conflito na região do Delta do Níger, na Nigéria, mantém-se desde a independência do país em 1960. A descoberta de enormes jazidas de petróleo na região intensificou o conflito, tornando-o cada vez mais violento, mas também bastante lucrativo para o Estado e para as multinacionais petrolíferas que o exploram. Disco Boy, Choque Entre Mundos, tem 91 minutos de duração, classificação indicativa 14 anos. Drama, que é uma coprodução da França, Itália, Bélgica e Polônia, lançado este ano. Está em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde até quarta-feira, sessões 4 da tarde e 7:30 da noite. Hoje todos pagam meia entrada, R$10. A bilheteria do Ouro Verde abre meia hora antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. Caramba, carambola, Zé. Suas histórias, suas mil vozes, seu talento gigante estão ecoando aqui. Difícil assimilar a notícia dessa partida repentina. Que triste, Zé. Você que desde menino ia no salão de barbeiro só para ouvir histórias. Você que criou tantos daqueles momentos mágicos em que todo mundo vira criança, esquece os problemas e ri gostoso. Você que estava aqui com a gente agora há pouco, divertindo e ensinando, foi embora. Nos agarramos aqui às lembranças ainda tão frescas do nosso encontro e ao seu livro lindo, Bicho Mais Poderoso do Mundo. Abraço grande, inesquecível Zé Boca, já estamos com saudade. Obrigada, portanto, nossos mais sinceros sentimentos à família e aos amigos. Um abraço com muito carinho ao parceiro Marcos Boi. Esse é um trecho do texto que está no Instagram do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, o Eco, sobre a passagem do ator e contador de histórias Zé Boca, que morreu aos 56 anos no início da noite de quinta-feira, 7 de setembro. No perfil @ecopr tem várias fotos da Valéria Félix durante a participação do Zé Boca e do Marcos Boi no 12º Eco. Eles estiveram ao vivo aqui na rádio dia 25 de agosto.
Essa é uma história de mestres. Porque nessa vida nós temos muitos mestres. Nossos pais são nossos mestres, nossos avós, nossos irmãos, depois nossos professores. E com o passar dos anos a gente descobre que essas pessoas só eram consideradas mestres porque eram um pouquinho mais velhas que a gente. Mas eu tive a felicidade de ter um mestre assim. E me lembro que eu era bem pequeno, estava na casa desse meu mestre, que tinha um quintal enorme, com plantas, com bichos, que tudo tinha nome e tinha história. Eu estava muito entusiasmado, não lembro exatamente porquê, quando meu mestre bateu na minha cabeça e disse: "Menino, mas que felicidade!" E aquela palavra, felicidade, uma palavra com 5 sílabas, bateu no meu ouvido de forma diferente. Eu já tinha ouvido alegre, contente, até feliz, eu ouvia com frequência, mas felicidade era a primeira vez. Curioso, como todo menino, né? Eu perguntei: "Mas, mestre, o que é felicidade?" E ele disse: "Senta, que eu vou te contar uma história. E a história que eu tenho o prazer de dividir com você, ouvinte e espectador da Rádio UEL. Porque era uma vez um homem pobre que morava lá para as bandas do Oriente Médio. E esse homem, andando por lá, pensando como é que ele faria para alimentar ele e sua esposa, quando de repente, tropeçou num objeto. Pegou aquele objeto, uma lâmpada. Bom, se eu vender para um ferro velho, eu posso ganhar um dinheiro. Ah, mas se eu vender para um antiquário, eu posso ganhar mais dinheiro. É, mas para vender para um antiquário, eu tenho que limpar." Então ele começou a esfregar aquela lâmpada. E de repente, da ponta da lâmpada começou a sair uma fumacinha, a fumacinha virou uma fumaça, a fumaça virou um fumacê e... O que é que saiu de lá? Um gênio. E o gênio disse que ele tinha direito a quantos pedidos? Não, você viu no livro errado. Na verdade, um. Um? Ah, mas que gênio mais miserável? Eu queria mesmo 5 ou 6... É, geralmente são 3. Se fosse pelo menos 2, eu podia errar no primeiro e corrigir no segundo. "Ah, me desculpe", disse o gênio. "O tempo que eu fiquei preso nessa lâmpada corroeu o meu poder de conceder pedidos. Quer um? Quer. Não quer, eu vou embora." "Não, peraí. Mas eu preciso pensar. Quer um? Pense rápido, pois eu tenho pressa. Preciso ir embora." "É, tá bem." E ele era pobre, né? E todo mundo que é pobre quer ser o quê? rico. Eu não conheço nenhum rico que queira ser pobre. Aliás, eu não conheço rico de jeito nenhum. Mas pobre eu conheço bastante. E todos que eu conheço querem ser pobre, querem ser rico. Mas ele não queria ser um rico qualquer, não, Patrícia. Ele queria ser um rico ostentação. Ele queria ser tão rico, mas tão rico, que ele pudesse comer em pratos de ouro. É isso. Eu vou pedir pro gênio para que eu possa comer em pratos... Mas quando ele foi pedir, lembrou da sua mulher, da sua esposa. Eles eram casados há mais ou menos uns 13, 15 anos, e o maior desejo da mulher dele era engravidar, era ter um filho, era ser mãe, e não conseguia. Foi então que ele pensou, bom, se a minha mulher sabe que eu tenho direito a um único pedido, em vez de pedir para ela engravidar, pedir para eu comer em pratos de ouro, quem tem mulher sabe o que é que ia acontecer, né? Era bem capaz que ele apanhasse com um prato de ouro na cabeça. Ele falou, não, eu vou pedir para minha mulher, que pelo menos eu vou ficar pobre, mas vou ficar em paz. Mas quando ele foi pedir para a mulher dele engravidar, o único pedido que ele tinha, lembrou da sua mãe, que era cega desde o dia em que ela nasceu. E já no final da vida, com quase 90 anos, o sonho dela ainda era ver a cara dos filhos, dos netos, porque os outros irmãos todos tinham muitos filhos, ver o dia, a noite, o sol, a lua, um passarinho, uma borboleta, e ela não conseguia. E ele então pensou, bom, se a minha mãe sabe que eu tenho direito a um único pedido, em vez de pedir para ela, que me deu a luz, fui pedir para minha mulher, a nora, quem tem sogra sabe o que é que ia acontecer, né? E aí aquele conflito na cabeça dele, ele pensando, eu queria tanto comer em pratos de ouro, a minha mulher queria engravidar, minha mãe queria enxergar, e ele foi pensando, o gênio já fazendo pressão, você não vai pedir, eu vou me embora, não, ei, espere, gênio, eu sei, eu já sei. Não se esqueça, disse o gênio, que você tem direito a um pedido. Se pedir mais de um, anula tudo, não, é só um pedido. Pois então, qual é o seu único pedido? Gênio, meu único pedido é, eu quero que a minha mãe veja os meus filhos comendo em pratos de ouro. E então, quando o meu mestre terminou de me contar essa história, ele me fitou dentro dos olhos de menino e disse, menino, felicidade é isso, é você ser feliz fazendo as outras pessoas felizes. E essa história entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem souber, que conte outra.
História que Zé Boca contou ao vivo aqui na rádio, dia 25 de agosto, durante sua participação no ECO, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, junto com o músico e parceiro nas contações de histórias, Marcos Boi. Boca encantou-se semana passada.
É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de e Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Disseram, porém, que eu viesse aqui.
Cantor e compositor, o autor de Romaria, vai fazer show neste sábado, 8 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. A apresentação celebra os 75 anos do Sesc Paraná. Os ingressos começaram a ser trocados semana passada por brinquedos novos e já se esgotaram. A gerente do Sesc Cadeião, Patrícia Sujeta, informou que a unidade está fazendo um levantamento detalhado, que o Sesc estuda uma fila de espera no Ouro Verde. A gente vai informar aqui. Ao som do Renato Teixeira, Revista do Meio Dia fica por aqui. Uma ótima semana e até amanhã. Tchau!
Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.